Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tal Torrent Show. Hoje eu tenho o prazer em receber o Daniel Costa, que é produtor musical, cantor, compositor. Vou falar uma coisa para vocês: engenheiro de áudio, dos top 5 para mim, mundial, top world. Ele acha que não, ele fala, é muito categórico. O papo vai ser muito sobre música hoje. Vamos tentar arrancar uma palhinha dele ali, sobre que ia ter uma batalha de música. Talvez a gente entre na confusão também. Mas já vou pedindo para vocês irem compartilhando, chamando mais a galera para cá, porque o papo vai ser bacana, vai ter música também. E aí aproveita e já faz aquele esquenta para você que quer sair posteriormente para um barzinho, ou um restaurante, ou uma balada. Agradecer a presença da Mari, da Maria, menu lá de casa. A gente vai falar muito, guardem esse nome, vamos falar muito sobre o menu lá de casa. Nosso diretor, Júlio Broca, conosco aqui também, chegando bem. Desculpa, diretor, mas vamos pedir o meu convidado anunciar dessa forma. Ele que trabalhou mais de 16 anos com o Jô Soares, 10 anos nos altas horas e 14 ou mais com o Faustão, vai contar algumas peculiaridades conosco aqui. Tem uma dupla monstruosa, Tchum Acústica, que em breve vai estar aqui conosco também, então bate-papo. Sem muito mais delongas, Daniel Costa, seja muito bem-vindo, meu caro. Prazer recebê-lo aqui.
Prazer enorme pra mim.
Muito bom tê-lo aqui conosco.
Gente, vocês não fazem ideia, isso aqui é divertidíssimo. É uma delícia estar aqui, é muito bom.
Gostou, gostou?
Cara, é muito bom.
Você falar pra mim que você gostou da estrutura, pra mim, para nós, o programa é um baita do elogio, porque eu acabei de falar aqui que foram 16 anos com o Jô.
É, 10
voltas horas.
O Jô foi da estreia até o final.
Olha só, você foi do começo ao fim?
Sim, sim.
E como é que foi o começo? No começo do jogo, você estava junto com o Globo, né?
Sim. Globo. Muito engraçado, porque eu cheguei a assistir o penúltimo programa dele no SBT.
Ah.
Eu fui lá ver.
Você foi lá ver?
Eu fui lá ver.
Olha só.
Fui ver como era a estrutura para conhecer.
E já sabia que ia já para Globo?
Já.
Então esse foi já justamente aquela visita técnica.
Mas
não tão técnica assim?
E até porque, assim, na minha área, que são os técnicos de som, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, todo mundo é fã de todo mundo. Então,
sabe,
quando eu fui lá, na verdade, eu fui para curtir o trabalho do cara que estava fazendo. Adorei. Eu trabalhei com alguns engenheiros durante o jogo. A gente trocou, acho que duas ou três vezes. O primeiro foi o Luiz Carlos Batista. O Luiz Carlos Batista, ele tinha sido engenheiro do Jô no SBT durante muitos anos. E esse cara é assim, esse cara é um monstro, esse cara é muito bom. Ele veio da área de produção musical, ele gravou, entre as gravações e mixagens dele, tá a Ovelha Negra.
Nossa,
que é uma história fantástica. O Carlinho gravou aquele solo, todo mundo sabe esse solo de cor, certo? Ele gravou o solo, acabou de gravar e falou, vou refazer.
Olha só.
Não tinha mais canal, o Luiz Carlos pulou e tirou a máquina da tomada para não fazer. Falou, não vou regravar porque você não vai acertar nunca mais. E esse solo vai ficar para sempre. E ficou.
Eu vou pedir uma licença para você, porque a galera tá comunicando aqui, inclusive a Mari apareceu aqui agora, não sei, pra, talvez me posicionar sobre, parece que tá com o chiado.
Arruma o som.
Barulho no som. Não entendi agora. Você não conseguiu me passar a informação. Conector embaixo da bancada. Será isso?
Quero que eu vou contando alguma mentira enquanto isso?
Tem que ver. Essa é maravilhosa. Deixa eu ver, eu vou fazer um check-out aqui pra ver o que tá acontecendo. Aí. Tá começando a melhorar, a gente não tá fazendo nada.
Deixa mais um pouquinho.
É o meu.
Então, não vai botar a culpa em mim, para com isso.
Entrei no erro composição. E eu tô com um dos melhores técnicos de áudio na minha frente. Aqui. E eu pecando no áudio, é isso. Deixa eu saber, deixa eu saber.
Cara, esse cara é uma lenda.
Ele é uma lenda. Mas me deixa
esse cara,
numa situação.
Esse cara é uma lenda.
Ficou bom agora? Eu quero saber com todos aí se realmente ficou bom no chat. Por favor, vocês avisem a gente se tá tudo ok aí. Quero saber. Não, então, espera aí. Ficou bom ou não ficou bom? Eu preciso ter ideia se ficou bom. Se ficou bom, se ficou muito bem. Maravilhoso, isso é genial, isso é genial. O som foi passado, mas eu não sei o que tá acontecendo, verdade. Tô escuro agora. Me desculpa, Daniel, eu não acredito. Vocês me derrubam nesse dia. Vocês me derrubam.
Você sabe que a minha especialidade em áudio é mixagem de musical. Ao vivo.
Você já passou por uma dessa?
Porque assim, o trabalho, o trampo mesmo, não é mixar.
Não,
a questão é você não deixar ninguém perceber o tanto que está dando errado.
Eu vou resolver. Então,
mas está sempre dando errado.
O problema é que está todo mundo sabendo que está errado. Né? Todo mundo sabendo que está dando errado. Então eu vou fazer uma coisa diferente aqui. É o seguinte.
Pô, ele não
parou de
voz.
Piscar agora, parou de piscar.
Parou.
Né? Então, não, eu queria colocar, eu ia fazer isso, exatamente colocar ele no Viva Voz aqui. Mas eu salvei ele um pouco agora e entrei com o nosso backup aqui, áudio backup. Então agora eu quero saber se vocês estão nos ouvindo agora ok. E se vocês não estão nos ouvindo ok, eu vou fazer o seguinte. Agora estão ouvindo com certeza, tá tudo certinho. Então eu vou fazer. Presta atenção! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk Tornet Show. Hoje eu tenho o prazer em receber o Daniel Costa. Ele que é engenheiro de áudio, produtor musical, cantor, compositor. Trabalhou mais de 16 anos com o Jô Soares, 10 anos no Altas Horas, 14 anos no Faustão. Tem a dupla Two Acoustic, uma dupla fantástica. Você quer um papo de música, você quer escutar sobre música, você quer escutar música boa aqui, você vai escutar também. Quer ter uma batalha de áudio aqui, a gente vai fazer um sonzinho aqui, abrasileirado também. Vamos ter um som por... português e brasileiro aqui também. E também vamos ter muita coisa gringa aqui conosco. Peço desculpa a todos vocês pela intercorrência que tivemos no áudio. Peço desculpa ao meu convidado que já está ao meu lado aqui. E Daniel, seja bem-vindo. Agora reabrimos o programa. Dá um cumprimento aqui. Deu certo, querido. Resolvemos um problema. Está tudo certo agora. Acredito que está tudo certo. Está bem, perfeito. O diretor falou perfeito. Excelente todo mundo. Então, iniciamos o programa.
Se você perdeu a primeira parte... Perdeu, porque a gente estava se divertindo pacas, a gente só vai continuar.
Absurdamente a gente estava se divertindo. Voltando, recapitulando, você pega o Jô do começo ao fim, né?
Sim.
Do começo ao fim você pega
sim,
o Jô Soares.
Sim, 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 sim.
E...
Cara, assim, aquilo era uma loucura.
Era uma loucura,
era uma loucura.
Pra gente, eu vou falar pra gente em casa, a gente tinha certeza que era ao vivo. Quantos ao vivo vocês gravaram ao longo de 16 anos?
Nós fizemos uma vez ao vivo. Uma única vez.
Impressionante.
Foi quando foi no primeiro Big Brother, quando o Bambam ganhou, e pegou um helicóptero a jato, vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, e foi a única vez que a gente entrou ao vivo. E que pra gente não fez diferença nenhuma. Por quê? Fazia parte do conceito do programa que ele fosse gravado sempre como se fosse ao vivo.
Tá. E quando vocês faziam a gravação, era um one shot? Era um... Gravando e
não,
pum?
Assim, não parava. Não parava.
Mas parava naquele momento da... Villain, chama a vinheta, e aí?
Não, tudo bem. Tinha,
ali,
tinha,
ali, aí dava
então,
aquela
tinha
pausa.
Os blocos, sim, tinha as paradas de bloco. Mas existia pouquíssima edição.
Tá.
Quando existia, a editora era a Yara de Peta, então assim...
tá.
Vou nem te falar, era um troço absurdo. Eu só não vi ela fazer chover. O resto, ela é fantástica. Ela é o Andrezinho, assim, era muito legal, porque assim, a gente fazia o programa, eu durante muito tempo fui responsável pela exibição do programa também.
Tá.
Então eu fazia o programa, aguardava a edição e punha o programa no ar. Então
olha,
eu descia para acompanhar a edição.
Olha, você via o programa três vezes, então.
É.
Porque você, no momento
Exato.
Que você estava atuando, fazendo o trabalho da gravação,
Sim.
na ilha de edição,
Isso.
e na hora de colocar o programa no ar. E você que...
Não, você só deixava ali.
Tudo,
abria, deixava ali. Tranquilo, já estava pronto.
Tava sossegado.
É porque ele passava, ele vinha, ele era dado play aqui em São Paulo para ser transmitido via Rio. Então tinha um caminho daqui para lá, você tinha que ter a rota titular stand-by e eu ficava ali caso desse alguma coisa errada. Nunca deu.
Porque era muito bem feito, né?
Não. A gente, vamos falar que tem stand-by até do...
Tem stand-by de tudo,
né? Você imaginar. Então a chance disso dar errado é muito pequena. Mas sim, tem coisa que dá errado.
Tem coisa que dá errado.
Putz.
Tem coisa que dá errado que ninguém percebe, né? Que é aquilo que você falou.
Não,
o errado é quando,
assim,
quando alguém percebe, né?
A minha área é mixagem de musical. Na verdade, você não mixa um musical, você administra um desastre.
Que já é uma
Porque,
tragédia
assim,
anunciada.
Putz, a gente tá ao vivo. Vocês acabaram de ver.
Acabaram de ver, exatamente.
É feito pra dar errado.
É. Quando dá certo...
É, áudio pra televisão é um troço que, assim, ele foi feito pra dar errado. Não adianta o que você faça, você até calça uma coisa ou outra. Mas ele vai dar errado.
Em algum
não
momento.
Não tem jeito, ele vai dar errado. O trampo não é fazer dar certo. O trampo é fazer ninguém perceber o tanto que está dando errado.
É, esse é o segredo,
é
né?
É só isso.
Isso que é o segredo, né? Eu lembro que eu vi alguém comentar sobre isso, que sobre textos, inclusive era alguma coisa de atuação. É... E o ator, lembrei, não vou falar o nome para preservar, e o ator falou, eu erro 80% do meu texto. O segredo da coisa é eu não mostrar que eu errei o meu texto.
E aí não perder as deixas, né?
Não perder as deixas. Aí passa batido, o diretor nem pede para eu retornar a fazer novamente ou gravar novamente, passa, e inclusive o autor muitas vezes permite que isso aconteça.
Ah, o João contava muita história de mudança de texto, assim. Ele contava uma ótima, que era um cara que foi a primeira entrada do cara no teatro. E, assim, o cara tinha um papel super importante, era o final da peça. Era sobre tribunal.
Tá.
E fechava com ele. Então, você estava com ela na noite do crime? E ele só tinha que falar sim. Era a única coisa.
Era tudo isso.
Ele só entrava pra isso.
Pra dar o sim.
Estreia do cara. O cara tá na coxia. E todo mundo começou em volta dele, mas... O que você tem que falar? É sim ou não?
Ah, não fizeram isso com o cara.
E aí, meu amigo?
Ah, não fizeram isso com o cara. Que maldade que fizeram isso com o cara, não.
Aí, meu amigo, não preciso te explicar, não preciso nem ir muito longe. O cara entrou em cena, a luz acendeu nele. Então, o senhor estava com ela no momento? O cara não conseguia falar.
Lógico, bugou a mente do cara.
Depois do juiz perguntar umas duas ou três vezes, a resposta dele foi nin.
Nin é ótimo, ele misturou um não com sim e
foi. E a luz apagou e acabou a peça. Falou, quem assistiu aquele dia até hoje não sabe se morreu, se era culpado ou não.
Que loucura, né? Bom, e numa peça você não tem o que fazer, né? Porque numa peça, se você errar, você não tem como voltar. Bom, o que nem aconteceu aqui, tivemos essa intercorrência com áudio, é que eu levei desse jeito.
Sim.
Vambora, entrega. Eu acho que é melhor você, quando a coisa acontece, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, que eu acredito que talvez vocês... É um outro suporte, claro, uma outra estrutura. Mas, em alguns momentos... Falhou, aconteceu algum erro, é melhor entregar que aconteceu
Lógico.
Realmente do que você tentar camuflar aquilo de uma
Lógico.
Forma. Não precisa, né?
Lógico. E era outra coisa bacana do programa, que assim, a gente tinha realmente sempre a intenção de entregar como se fosse ao vivo.
Tá.
E a ordem do gordo era, tipo, se eu errar,
Vai embora.
segue.
Segue o barco.
Segue. Era muito raro ele parar. Muito raro.
Mas isso que é o divertido. Por isso que é o que a gente estava falando em off aqui, que tem pessoas que realmente não conseguem fazer ao vivo nada. Eu tenho alguns amigos que têm podcasts e eles falam, a gente não faz ao vivo de forma alguma, porque é loucura fazer ao vivo. Eu já gosto do ao vivo. Por que eu gosto do ao vivo? Porque eu gosto de ver Menu lá de casa falando que tá excelente, a Dona Maria falando que tá
Legal.
maravilhoso, o Paulo falando que tá ótimo, o Amarildo Souza, grande Daniel, sou seu fã.
Amaildo! Cara.
Isso, pra gente, pra mim, no ao vivo, eu acho isso maravilhoso, essa interação com o espectador que tá nos
E a
assistindo
gente
ali.
tá assim. Pô, fiquei até sem graça. O Amarildo, assim, é supervisor da TV Globo, e assim. Supervisor. Supervisor.
Supervisão, você fala.
O cara manja.
Conheço boas histórias do Amarildo, conheço boas histórias. Parabéns pelo profissional que você é,
Não,
seu Amarildo.
esse cara é
Você é
fantástico.
fantástico.
Esse cara é
Você é
fantástico.
só
Esse cara é
referências
fantástico.
monstruosas e a gente te laça qualquer hora dessa para vir aqui, né?
Olha, faça isso.
Com certeza, né?
Faça isso.
A gente tem estrutura para receber
Com
ele aqui,
certeza. Não,
né?
ele vai curtir pacas.
Vai
Ele vai
curtir, vai
curtir
curtir.
pacas.
E me conta, eu tenho uma curiosidade muito grande que assim,
O
eu
que
tive
tinha na caneca?
Não, não, na caneca não. Você sabe que eu estive com uma equipe de bom, você estava lá, então você estava lá, nós nos cruzamos lá. Eu tive com uma equipe de flair bartenders no programa do Jô. Galera que jogou.
Sim.
E teve um, eu não vou citar o nome, vocês quiserem procurar, embora eu não tenha achado esse programa na internet de forma alguma. E eu acho até bom não achar esse programa. Para minha parte seria excelente. Para o pessoal que estava lá não foi
Mas
legal.
eu encontro tudo. Pode deixar que depois eu
Teve um que
encontro de
quebrou
novo.
uma garrafa lá. Você lembra disso? Teve um que quebrou uma garrafa. E era justamente numa deixa que o Jô havia falado. Eu acho que eu vou colocar vocês pra gente falar. Pra gente conversar. Eu troquei um papo com ele, mas ele ia colocar a gente sentado pra bater um papo. E o cara foi querer inventar uma moda um pouco a mais que o convencional e acabou dando uma rateada. Infelizmente, ele deu uma rateada.
A gente está de lapela. Uma
Estamos
vez a
juntos.
gente estava fazendo os ensaios e o cara tinha que cortar algo. Acho que era, o cara cortava cabelo, alguma coisa do tipo. O cara cortou o cabo do lapela.
Não, ele não fez isso.
Cara meteu tesoura no lapela.
E toma. Acabou. E aí quando fala, meu Deus do céu. O que que era o lápis? Você lembra o que que é? Qual que era? Era um Sony? Era um AKG? Era um.
Era um Sennheiser, inclusive ele tinha
Era um
acabado e
Sennheiser!
tinha acabado de sair da caixa. Era a estreia daquele microfone.
Ah, meu pai amado, passar uma tesoura num
É
Sennheiser
assim,
dói, hein?
pois é.
Dói. E a gente vai entrar numa. Vocês que não sabem. Não, quem não conhece de Sennheiser, a gente
Mas
tá
assim,
falando
dói.
de um. A gente tá
Dói,
falando
gente,
de um microfone aí, de um equipamento
dói.
maravilhoso. Mas a gente vai entrar numa parte técnica depois, porque eu também soube que você já encontrou umas soluções para grandes marcas aí também. A gente vai falar sobre isso.
Olha, eu assim, eu fico feliz de estar solto por tanta coisa que eu já fiz.
Nada, tá solto. Você tá bem, você tá bem demais. Minha curiosidade. O sexteto dava muito trabalho para modular o áudio dele, porque assim, eles tinha a vinheta ok, mas cada hora eles faziam uma abertura com algo diferente.
E com estilos
Com estilos
diferentes, né? Podia
diferentes.
ser um blues, podia ser um
Podia vir,
jazz.
quer dizer, a gente que estava em casa não sabia o que ia vir.
A
Vocês
gente
sabiam?
também não.
Vocês também não?
Não.
Também não.
Não tinha ensaio.
Era one shot, vambora.
Vamos. Aí, putz, vamos pro break.
Tá.
Pum, foi pro break. Então vamos lá, grava, vai gravando, voltou. A banda saía tocando.
Do que vinha na cabeça.
Mas assim, essa parte,
Vai
imagina,
tranquilo.
tava na mão.
O que que dava trabalho,
Cara,
então?
assim, eu tô até rindo. Eu mixei pro Jô milhares de musicais. Com 16 anos a gente chegava a mixar 5, 6 musicais num dia.
Nossa.
E assim, existia uma coisa que acontecia Todo dia. Está falando do sexteto. O sexteto eu só não sabia que música ia tocar.
Tá.
Mas o repertório,
Mais ou menos tinha uma
vamos
ideia,
dizer que o
então.
repertório tivesse 100 músicas, tá?
Tá.
Não tinha 100 músicas. Mas se tivesse 100 músicas, eu conhecia 100 músicas.
Tá tranquilo.
Mas o meu dia a dia era mais ou menos assim. Chegava uma banda para tocar, e a banda do dia é Júlio Brock e as Furadeiras.
Tá.
Tá? Júlio Brock e as Furadeiras. E assim, você sabe qual é o estilo musical de Júlio Brock e as Furadeiras? Pois é, eu também não fazia a menor ideia. Né? E aí assim, chegava para mim o input, vocês não sabem assim, é a lista. Para quem tá vendo em casa, o cara olha no vídeo, ah, que bonito, uma banda, olha só. Batera, baixo, guitarra, teclado, o cara cantando. Para mim é bumbo, caixa, chimbal, tom 1, tom 2, surdo, over, baixo, normalmente solinha, guitarra, linha e mic, violão, três vozes, teclado LR, tá? Chegava tudo ali. Você monta aquilo tudo e continua sem saber o que vem. Você não faz ideia do que vem. Até ali, você não sabe o que vem. Você só sabe que Júlio Brock e as Furadeiras
Vão tocar alguma
vão
coisa.
tocar e que vai ter que dar certo. Aí, o Amarildo vai lembrar disso muito bem. Acontecia sempre a mesma coisa. Normalmente você tem uma passagem de som,
Tá.
certo?
Então rolava a passagem de som, pelo menos
Não,
tinha.
rola,
Tá.
passagem de som sempre teve. O programa do Jô, aliás, é fantástico porque a gente não tinha. Você não tomava susto.
Tá. Pra gente que assistia.
Você não tomava susto.
Perfeição.
Mesmo que a coisa fosse improvisada, você estava tão brifado e tão concentrado naquilo, e você tinha uma equipe tão boa.
Era uma equipe muito qualificada. Parabéns à equipe inteira, viu?
Cara, assim, até volto no assunto, mas assim, era fantástico porque eu era do áudio. Na luz, eu tinha o Márcio, José Maria. Então, assim, eu aprendi sobre luz com eles. Se eu visse alguma coisa na luz que me incomodasse, eu tinha total liberdade para falar. Mas, na verdade, o que acontecia em 105% das vezes
Tá.
era eu ver alguma coisa que me deixava boquiaberto, que me deixava feliz ou que me surpreendia, e eu ia lá falar com o cara. Eu falava, cara, mas assim. E aí você aprendia.
Legal.
E a gente tomava realmente, a gente se metia um no trabalho do outro e a gente aprendia um sobre o trabalho do outro.
Mas era
Então
uma
aquilo
forma.
funcionava tão bem porque
Mas era uma coisa legal, né?
era maravilhoso.
Legal fazer isso,
Era
né? Ter
maravilhoso.
essa liberdade, né?
A gente tinha essa liberdade, o direito. Bom, Willem van Veert,
Conhece pouco, né?
assim, eu não conheço outro gênio do grau dele. Não conheço nada igual ao Willem. E felizmente eu pude dizer isso para ele mais uma vez. Willem, o profissional que eu sou, eu devo às pessoas com quem eu encontrei. Na verdade, não sou um bom cara de áudio, eu sou um cara de muita sorte. Eu
Tá.
encontrei muita gente muito boa. Então eu passei a maior parte desses anos no programa do Jô sentado ao lado de Sohel Sleeman. Sohel Sleeman, assim, não existe adjetivo para você quantificar a qualidade de um profissional desse, ou a cultura que um profissional desse tem. E no nosso caso lá, a cultura que todos nós tivemos a oportunidade de adquirir, porque assim, quase todo mundo assistiu o Jô todo dia. Eu assistia todo dia.
Você assistia todo dia, não tinha conversa, né? Todo
E
dia.
assim, falei para vocês que no começo eu fazia exibição. Depois do tempo que eu não fazia mais exibição, que eu voltava para casa, eu assistia o programa todo dia.
Tá.
Mas voltando a como o programa era feito, aí vamos lá. Júlio Broca e as Furadeiras. Montava, pô, eu sei, já tá aqui. Quando eu
Amanhã
começava.
ele vai me buzinar a cabeça.
Cara, assim.
Desculpa, o programa é isso, não
Cara,
adianta
assim.
nem chorar.
Júlio, já aproveita e registra, cara.
Já é, não
Já
tem o que
era.
fazer. Eu quero aproveitar só. O Flávio Garilli colocou: parabéns a toda a equipe pelo programa, cenário muito legal. Áudio,
legal.
imagem, luz, etc. E o Amarildo colocou aqui, ó, a equipe era fantástica. Soma de muito talento e dedicação. Isso é um fato. Eu tenho que parabenizar toda a equipe que trabalhava no jogo, porque vocês. Hoje eu tô aqui por causa de vocês. Por causa de vocês.
Não, não bota a culpa em mim.
Não,
Pelo
você
amor de...
também tá no
Não,
meio da
pelo amor de
conversa. Você
Deus.
tá no meio da conversa. Você é o principal na conversa. Então, Júlio Broca e as furadeiras.
Aí, o que que acontecia? Ah, então vamos passar? Ah, vamos passar o som. Aí o Villain só aparecia e falava, então eu quero passar com câmera. Passar
Tá.
com câmera significa que ele tinha que estar ouvindo para passar com câmera. Você passou o som? Nem eu. Né? Aí a banda saía tocando assim. Você vai, né? Você caça alguma coisa, levanta. Aquela primeira passada que a banda dava, que era quando ele estava passando com câmera. Tá, vamos lá. Vão querer me internar, mas tudo bem.
Não, vou nada.
Naquela primeira passada, era o tempo que eu tinha para conhecer o estilo da música, desmembrar o arranjo inteiro
Tá.
e decorar o arranjo.
Aí é um problema.
Tá? Eu decorava o arranjo todo. Acabou de passar, o Villain falava: vamos gravar? Cara, maravilhoso. Acabei de passar. Eu sei o arranjo de cor.
Vambora.
Você não vai me pegar, amigo. Pode fazer o que você quiser, que eu tô calçado. Tá ótimo. Em 90% das vezes, quando a gente acabava de gravar, o Vini falava: olha, ficou.
Tá.
E o artista também tinha gostado. É, vamos fazer o seguinte: vamos fazer mais uma?
Aí por que que inventa de fazer mais uma quando já tá bom?
Não, não. Vamos fazer outra música.
A outra música,
Outra
sem
música.
uma passagem?
Aquela já tinha valido, certo? O cara falava: vamos fazer outra? Mas vamos fazer assim? Já vamos passar gravando? Se vai passar gravando, pergunto para você:
Não, aí
quem vai fazer o solo?
quebra.
Como é a música?
É,
Onde
aí.
está o refrão?
Aí é um problema. Se é uma banda conhecida, beleza, você já sabe e vai embora. Tá tranquilo. Ah, colocou lá um barão, vai
Cara,
embora,
e era
sabe?
por isso que era tão legal.
Porque
Porque
isso
nessa vez,
aguçava, né?
lógico que assim.
O conhecimento.
Imagina, posso falar como é que é feito isso, senão eu vou preso. Mas é. Você está correndo, você está tentando correr na frente da música para poder mixar.
É.
E assim, a gente tinha acabado de gravar uma música e aquilo tinha ficado excelente.
Ou seja, a
Tanto que
próxima também
gerou que
tinha.
a próxima tinha que estar, no mínimo, tão boa quanto.
Não é moleza, isso é loucura. Isso é loucura. Mas também acontecia por quê? Porque tinha uma equipe que dava conta, né?
Mas graças ao Villain que assim, muitos dos profissionais que saíram daqui, que foram criados naquele programa, têm que agradecer, porque assim, era um nível de exigência. Não,
Master,
o
né?
Villain não dava mole.
Ele
não
é
tinha.
linha dura.
Claro, graças ao bom Deus.
Então, tem profissional que adora isso. Eu também gosto dessa linha, vamos, vamos. Eu classifico como profissionais de alta performance.
Sem dúvida nenhuma. Olha, eu usei esse mesmo termo durante muito tempo.
É.
Para a gente era como ser um atleta de alta performance. Então você tinha que estar fisicamente bem. E nós estamos falando de épocas em que, vamos dizer, no programa do João, um dia que você trabalhava pouco, o marido está aí que não me deixa mentir sozinho, você trabalhava 11 horas.
Um dia pouco.
Tranquilo.
E
Ah,
são 11 horas na
16.
pauleira, né?
16 horas num dia?
Tá tranquilo.
Tranquilo. E você não ouvia um A.
Também não dava
Porque
nem
estava
por um A, né?
todo mundo
Na mesma vibe.
adorando o que estava fazendo.
Não sei se foi um sucesso do começo ao fim. Sucesso do começo ao fim. Não teve baixa em nenhum momento. O programa do Jô era impressionante, impressionante. Eu falo que assim, eu raramente perdi algum.
E assim,
Raramente.
e os artistas passavam todos por lá, então fiz grandes amigos, aprendi muita coisa. Outra coisa que acontecia, tipo, você gravava três programas num dia, tá? Então, às vezes, eu já estava com todos os técnicos ali comigo. Os técnicos subiam para minha sala, nós éramos todos amigos, então era. Eu pedia para eles estarem lá, adorava estar com eles. Mas era muito comum que você tivesse técnicos não só de estilos diferentes, mas de nacionalidades diferentes.
Tá.
Então era normal você estar dentro da minha sala, tava um cara falando português, outro cara falando espanhol, outro cara falando inglês. Aquilo ali era uma torre de Babel.
Mas isso é legal, não é? Pra
Cara,
caramba.
sim.
Eu acho isso genial.
Tinha outra característica do jogo que não sei se todo mundo sabe. Para você falar no ponto, você só podia falar na língua que a entrevista estivesse acontecendo.
Tá.
Em hipótese alguma. E nós estávamos falando, o gordo falava
Não, é poliglota.
seis línguas, seis ou
É,
sete.
poliglota. Impressionante, impressionante.
Acho que a
Impressionante.
pessoa não. Sou mais maluco que ele, só. É o que maravilha.
Que também é absurdo.
É o
São
que falava
oito?
11.
Onze? Onze. São onze.
Ela falava
Eu achava que era
11 línguas.
oito, não, onze.
Ela falava 11.
E eu ainda tive alguns momentos que eu escutei. Salário não é inteligente.
É, não.
Não, você que é.
Não, não.
Você que é. Eu
E
juro que
muito
não.
engraçado que ela falava que para eles não esquecerem, então na casa dela, cada dia só se falava numa língua.
É, porque você não esquece, né? Então você acaba esquecendo. Acaba esquecendo o dialeto ali,
Ah, eu que
o
aprendi,
idioma.
eu aprendi sozinho.
Não,
Aí
você.
você não tem com quem falar.
É
Ah,
o.
você começa a pensar na outra língua, porque assim, senão você pratica como?
É, você tem que ficar pensando.
E muito engraçado, porque assim, é o tipo de coisa que você faz e não conta pra ninguém. O método que eu fiz pra aprender inglês é um completo absurdo.
Você acha que eu vou contar para alguém que eu fico praticando com os filmes?
Cara,
Eu completo as frases.
eu ia no cinema. Eu ia no cinema,
Você
comprava
é doido.
entrada e ficava lá, das 2 às 4, das 4 às 6, das 6 às 8. Assistia o mesmo filme 3 vezes.
Para aprender.
Pra aprender. E assim, durante muito, fiz isso durante bastante tempo. E aí, muitos anos depois, estou assistindo uma entrevista, a gente está lá fazendo o programa, e a entrevistada tinha aprendido, tinha feito um troço muito parecido com isso.
Tá.
Quando ela começou a falar, eu falei, nossa senhora. Vai o gordo e fala, pô, mas foi exatamente assim que eu aprendi.
Olha só. Que
Né, Paulo?
demais. Usou a mesma técnica.
É. É.
Eu tenho um programa em específico. Tem vários. Vamos falar do programa do jogo. Tem zilhões de entrevistas que foram fantásticas. Mas teve uma que eu me diverti muito. Não vamos ver se você lembra. Porque a minha curiosidade é. Foi um programa que teve os seus. Eu acho que na sua totalidade contou com esses três, salvo engano. E a minha curiosidade era quando o Villain chamava a vinheta, o que que poderia ter acontecido? Olha essa tríade. Zé Wilker, Neyla Torraca, Miguel Falabella.
Eu vi que ele era o melhor amigo do gordo.
Era, não era? A gente conseguia entender isso do outro lado. Era o
Sim,
melhor amigo, né?
é.
E era um figura.
Todos eles.
Todos eles. O Miguel eu cheguei a
Todos
conhecer.
eles.
O Miguel
Todos
conheci.
eles.
E o Neyla Torraca também tive o prazer de conhecer. O Zé Wilker, infelizmente, não tive o prazer de conhecer.
Nossa, era fantástico.
Também, gente. E aí, quando rolavam. Porque aquele dia eles estavam bem ouriçados, os três em
Não, mas
específico.
você juntava os três, assim, não
Não,
tinha.
o Miguel lá novinho, né? Entre os dois ali, era o caçula, né?
Era a
Mas.
mesma coisa que juntar a Nair Belo,
Também o.
a Hebe e a Lolita.
Putz, também era fuzuê, né?
O que acontecia quando ia para break? A mesma coisa que você estava vendo.
A mesma, virava uma resenha, virava um bate-papo ali
É.
entre eles ali.
Às vezes o papo ficava de um jeito que o gordo ouvia e falava, gente, desculpa, putz. Vamos voltar, porque assim, as pessoas precisam ouvir isso aqui. Ou
E ficou
então, a
bom.
gente precisa voltar para o assunto anterior, porque assim, o cara ia embora no assunto.
Embora, continuava. Era demais.
Era muito bom.
Bons amigos, bons artistas encontram por lá, né? Eu acho que é a nata, né? A gente pode falar assim. Lá o Debé. Os melhores passaram por lá. Ao longo dos 16 anos, certeza.
Cara, é difícil falar algum artista que eu não tenha mixado. A maior parte deles eu mixei muitas vezes. De Purple eu mixei 3 vezes. Gloria Gaynor. Tony Bennett.
Só iniciante, né? Você tá falando só de iniciante.
De iniciante, por exemplo, a primeira vez que a Luísa Posse cantou foi no programa do Jô e ela não era cantora. Ela
Olha.
estava acompanhando a Zizi.
Olha só que legal, né? Acaba fazendo parte da história, né?
Sim.
E aí vem uma pergunta, não precisa citar, caso exista, não precisa citar o nome. Teve alguém que foi cantar lá, banda ou não, eu tô pensando mais em músico solo, que quando soltou a voz, você falou: "Minha Nossa Senhora, eu vou ter trabalho?" Não me minta.
Eu vou te dizer o seguinte, não, eu vou te dizer o seguinte. Você é músico, você vai me entender. Quando você pega um artista e coloca ele num programa de televisão, ele não está em casa.
Ele está totalmente fora do seu ambiente, isso é um fato.
Para ele é muito complicado. Para ele é, entre aspas, um ambiente hostil. Muitas vezes você pega um cara que está acostumado a cantar para grandes plateias e coloca ele para cantar para uma plateia menor. Ou você pega ele que está acostumado a fazer grandes performances e manda ele cantar sentado.
Pois é, e a gente sabe que tem uma diferença nisso, né?
Então, mas assim, que tenha sido um completo desastre, não.
Não, porque também não, porque assim, mas alguém que você falou: "Nossa, mas eu achei que fosse diferente." Aí deve ter tido alguns, não? Porque aí você tá in loco vendo ali,
Cara,
né?
mas eu vou te dizer que eu tive mais surpresas boas do que ruins.
Ah, não, surpresa, digo surpresa no geral,
Muito mais
surpresa.
surpresas boas do que ruins.
Mesma forma que você imagina que a pessoa não é tão boa, quando vai lá e
Tem,
solta uma
não,
voz, você
teve.
fala: "Ô."
Alguns artistas são.
Você fala: "De todos, me cite um." Agora eu te coloquei numa berlinda. De todos, me cite um que você olhou e falou assim: "E você, minha nossa, é muito bom." Agora eu te coloquei na
O
berlinda.
artista, assim, Seu Jorge fazendo voz e violão cantando por um lapela.
Ele é bom,
Eu
não é?
não tinha nada para fazer, eu não tinha o que fazer, eu só tinha aquele sinal. E tinha o sinal do violão, eu tinha a voz dele pelo lapela e o sinal do violão. O violão vazava pelo lapela.
Sim. Como é que resolve isso?
Chamando o seu Jorge, falando: "Querido, faz um favor, dá uma afastada para mim." E foi
E
perfeito.
resolve? E resolveu.
A gente precisava editar, às vezes, precisava diminuir o tamanho do musical. Aí eu me lembro que naquele dia o Vili falou: "Seu Jorge, precisava que o musical fosse com 3 minutos." A música estava tipo com 4 e pouco. "Quanto, Vili?" "Ah, com 3:30." "Tá bom. Quer que eu te avise?" "Não, tudo bem." O cara: "Vamos gravar?" Ele não ensaiou. Ele falou: "Tá bom, vamos gravar." 3:29 cravado?
3:29 cravado. É saber o tempo, né? É saber muito o tempo, né? É conhecer muito, né?
Mas assim, como eu te disse, eu tive muita surpresa boa. Você vê, você conhece o artista por um lado que normalmente você não veria.
É que você vê de uma outra forma, né? Ali você consegue ver como um todo ali, né? Você tem mais
E acabei
profundidade.
fazendo, nessa brincadeira, acabei fazendo grandes amigos,
E chegou a tocar com alguém por lá, em bastidor? Alguma palhinha?
cara, canta, com certeza, com
Sempre
certeza.
faz umas palhinhas, né? E falando em palhinha, ele acha que ele vai fugir de mim, ele não vai fugir, não.
Já tá acabando, né?
Não, e
Não?
calma, ainda tem tempo, não. Você fez uma coisa muito bonita aqui quando a gente estava sentado aqui, que foi muito bonito mesmo. Eu queria que você desse uma palhinha de novo.
O muito bonito que ele quer dizer é o seguinte: ele me colocou numa baita de uma roubada,
Minha função é essa.
né? E falou: "Toca aí." Ah, como ele já tinha falado, eu faço parte de um duo, uma dupla,
Tio Acústica.
o Tio Acústico, com um cara chamado Mauro Sérgio Trindade, também conhecido como Mauro Xuxinha. Posso entregar, porque afinal de contas,
Sim.
provavelmente ele vai estar aqui,
Vai.
então ele não vai ter como escapar disso.
E é uma dupla nova que vocês têm, recente, de 30
Sim,
anos,
é
né?
mais ou menos isso. E assim, ele toca tanto que eu não precisei, né? E acabei ficando folgado.
Mas
Aí
essa.
o amigão aqui virou e falou: "Não, mas só pega ali." E o bobo pegou o violão para ver que tom que tava.
E aí, nessa de pega o violão pra ver que tom que tá, saiu uma pérola aqui que ele
Vamos
vai,
ver.
vai. Vocês podem ficar tranquilos. E assim, se vocês gostarem, ficou bom, vocês podem mandar no chat mais um, que ele vai, mais
Não!
uma. Ué, não?
Não! Desculpa a vergonha que eu passei, desde já.
Work
wake up to the sound of pouring rain. Wind out of whisper and I think of you. And all the tears are crying, I call my name. When I kneel, me, I came through. Remember yesterday, walking hand in hand. Love led us in the sand. I remember you. Through sleepless nights, through every endless day, I wanna hear you say, I remember you.
Grande Daniel Costa, que vergonha!
Que muito bom, muito. Você vai ver que daqui a pouco no chat vai começar mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um. Certeza, isso. Certeza. Como é que começa a sua experiência com instrumentos musicais, assim? Quando começa?
Cara, começa. Minha mãe. Minha mãe é dubladora.
Dubladora.
Dubladora. E ela.
Tivemos
ela...
um dublador aqui, né? Grande Orlando Vigiani. Não, um beijo pra ele. Ele me cobrou, ficou bravo cara, comigo cara. Que não tinha uma foto nossa. E realmente não tinha uma foto
cara,
nossa.
Cara, o Vigiani é...
Vigiani é fantástico.
Vigiani é fantástico.
Eu falei pra ele, ele falou pra mim que é Orlando Vigiani.
Orlando
falei,
Vigiani.
Orlando, eu não vou te chamar de Vigiani, eu vou te chamar de Vigiani. Ele pode chamar de Vigiani, não lembra. É Vigiani.
Cara, assim... Vigiani me conhece, eu era bebê, recém-nascido. Imagina, eu cresci no estúdio de dublagem.
Maravilha, né?
Minha mãe dublou com dubladora, todos eles, né? Dublou com ele, dublou com Baroli.
Sua mãe fez, Baroli é fantástico. Dublou a Família Adams, né?
Minha mãe dublou também. Desenho.
O desenho Família Adams.
Eu sou só filho da Mortícia Adams, né?
Genial.
Minha mãe dublou também Audrey Hepburn, oh. Paris Alucina, a Bonequinha de Luxo. Todos aqueles filmes, ela dublou a maior parte dos pares românticos do Jerry Lewis.
Olha só.
Que era um negócio muito engraçado, sim. Porque é normal que você tenha, por exemplo, o Jerry Lewis sempre a mesma voz. Mas no caso ali, também se tinha o par romântico com a mesma voz para se gerar uma identificação.
Legal isso.
Era muito bacana. Era genial. Então, Vigiane. E minha mãe tocava.
Sua mãe tocava?
Minha mãe tocava. Legal. Então, era normal ter música em casa. Porque minha mãe começa a carreira dela como cantora de rádio.
Tá.
Minha mãe fugiu de casa para cantar no rádio.
Olha só.
E aí ela vai cantando no rádio, aí ela ganha um programa, ela chega num ponto em que ela faz programa de calor, mamãe, e ganha um programa dela, olha. Que era Marli Garcia, canta para vocês, com orquestra, assim.
Olha.
As pessoas ligavam para a rádio para pedir as músicas e ela interpretava as músicas.
Genial.
Depois ela foi pro teatro. Foi pro teatro e tem no currículo dela ter sido aplaudida em cena aberta. Que é um troço assim. Raríssimo.
É muito raro.
De o público se emocionar com a cena e interromper a cena e começar a aplaudir.
Isso é raro mesmo.
Tem outro ponto em que num outro espetáculo ela foi aplaudida por, se não me engano, 10 minutos.
Nossa,
no final do espetáculo. Um troço assim, ela falou de ter que sair, voltar, sair, voltar, sair, voltar. E falar, gente, pelo amor de Deus, para que eu tô ficando sem graça. Aí ela foi pra TV, foi pra Tupi. Foi fazer Antônio Maria. Aí ela começa a dublar. Então, assim, eu cresci carreira, ouvindo ela mano. Cantar em casa e dublar.
O primeiro instrumento foi o violão?
Foi o violão porque a dona Marli falava o seguinte, você não pode só cantar. Se você canta e não se acompanha...
É um problema.
Não, mas eu canto. Eu falei, não. Não. Primeiro, você não canta nada. E não cantava mesmo. Quem cantava ela era ela. Não dava.
Ela já mandava. Primeiro não, que você
não
canta nada.
Você não canta nada.
Mas também comparando com ela, fica não, difícil assim, também, né?
E comecei a cantar com 6 anos de idade por causa dela. Cantava o tempo inteiro.
Imagina, eu ficava cantarolando.
Eu ficava o tempo inteiro cantando. E então, primeiro foi um teclado. Não aprendi. Aí, com 8 anos, foi o violão. Aí foi.
E aí vai, né?
Vai.
Logo com os oito, aí foi legal, né?
Você e acabei, pegou... o que acaba acontecendo? Eu tinha muito equipamento em casa, sempre tive equipamento em casa. E acabei virando engenheiro de som por causa disso.
Muito equipamento?
Os meus primeiros contatos com equipamento de som foram nos ensaios.
Olha só.
Então a gente ensaiava num estúdio chamado Anonimato, que ficava no Albuquerque Lins, lá na Santa
Cecília. Albuquerque Lins,
Santa
Cecília ali.
Na Marechal Deodoro. E assim, nós éramos em cinco, acho que eram cinco integrantes, cinco ou seis integrantes. Então você imagina, a passagem de som demora.
Não é moleza não.
O que eu fiz? Comecei a eu mesmo passar a minha voz para ficar mais rápido, para perder menos tempo de ensaio.
Sério?
Não, era pra valer a grana do ensaio, porque era difícil. Então você começava a passar, você começava a querer fazer aquilo o mais rápido possível.
O quanto antes, né?
Até o momento em que eu comecei a saber fazer aquilo, e eu era extremamente rápido. Então a minha passagem de som com a minha banda era...
Pum, pum. Rapidinho. Ah,
vamos.
Rapidinho já resolvia.
Aí comecei a ter alguns equipamentos em casa. E também você começa a aprender ali. Eu tinha um gravador de quatro canais em cassete. Maravilhoso, eu tenho.
Que demais, ainda tem ele?
Tenho.
Não pode ser.
Eu acabei de bater no microfone.
Não, mas lembra, a gente tá agora com ele aqui, ó.
Bom, menos mal.
Agora nós estamos com ele, eu anulei os
ótimo,
os
me salvou de uma gafe. Quem nunca? Ah, no Ju, a gente tinha um especial, um momento que a gente mostrava, todo mundo tinha batido no microfone.
Batendo, né? Eu lembro disso aí. Acontecia.
Às vezes a pessoa falava, Ju, desculpa, eu bati. Eu falei, tudo bem, ele mesmo batia. Eu falava, pronto, tá resolvido.
Quem eu gostava que batia de vez em quando era o Beto Oro. O Beto Oro dava umas pancadinhas de vez em quando. Figura. Tá?
Cara, era muito bom.
E o primeiro momento que você resolve, fala, tá, vou me apresentar, vou tocar, de verdade mesmo, pra galera. Quando surge isso?
Cara, tá aí uma pergunta que eu nunca respondi.
Precisava ter uma
que você não tinha respondido. Como é que eu viro músico? Não riam. Eu sou um cara extremamente tímido. Absurdamente tímido. E pô, chegou na época dos bailinhos, né? Como é que eu ia virar pro meu pai, pra minha mãe, e falar, não vou pro bailinho que eu fico sem graça? Saía, ia pra lá. E, pô, eu não dançava, não era a minha praia, mas eu me toquei que quase toda a casa tinha um violão perdido em algum lugar.
Era muito comum, né? Antes era mais comum ter instrumentos em casa, né?
Aí o que eu fazia? Porque eu tava aquele instrumento e ficava sozinho num canto, tocando. E comecei a tocar e ficava sozinho, até o momento em que começou a ter gente entrando para assistir... Até o momento em que a festa começou a girar em torno do cara que estava tocando violão. E aí é nesse momento que eu começo a ir pro palco. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi fiz Bon Jovi cover.
Puta, Bon Jovi cover você fez?
Durante muito
tempo. É mesmo?
Durante muito tempo.
Você sabe que você vai ter que lembrar de alguma, pelo menos, né? Alguma. É por, ai, ó, porque aí você tá falando. Pô, eu sou fanzaço.
Ai, Mauro Sérgio, cadê você?
Eu sou fanzaço. Não, vocês vão vir aqui. Quando vocês vierem aqui, a gente vai fazer uma tríade aqui, roda só violão. Vão rolar violão acústico aqui. E se eu me empolgar, eu pego o carrão, que você vê que tem carrão ali, né?
Cara, fechou.
Então eu pego o carrão ali. Fechou. Inclusive o carrão é companheiro da sua camiseta, né? Você viu? O carrão é companheiro da camiseta. Alguma do... Agora você falou do Bon Jovi, você tem que arrumar uma do Bon Jovi. Vai. Rinaldo Felipe da Silva, um abraço, Paulinho, Daniel, monstro no áudio, ó. Fiz com ele o podcast show do YouTube. Ó, fiz com ele o Pocket do show do YouTube no Ele Ponto da Globo.
Putz, cara, que loucura que vocês fizeram.
Roubada. Foi roubada mesmo?
Nossa senhora.
Imagina se foi molezinha, ó lá. O Pocket show do YouTube
não
no
foi,
Ele
não.
Ponto da
não foi,
Globo.
Não foi não, ele sabe. Ele sabe,
o vento atrapalhou muito?
Não, porque isso
é a primeira coisa.
Cara, esse era o menor problema.
Qual
que a gente
era o maior
tinha
de todos?
O maior problema que a gente tinha foi ficar sabendo horas antes.
Não, como assim? Não estava no cronograma?
Não. Nessa época, eu estava na Globo News.
Tá.
E aí que chegou um dos grandes parceiros que eu tinha lá, o Porpeta. O Porpeta chega com o Gueiros, que era o diretor de eventos. É... Dani, você tá sabendo que vai ter YouTube?
Ah, desse jeito.
Eu falei, tô sabendo. Vai ser no Piano Bar do Terraço Itália. Tô sabendo.
Qual a novidade?
Foi ontem, né? Inclusive, que checou tudo. Falei, então, não rolou. Vai ser aqui no Heliponto. Agora à tarde. O que precisa? Vamos catar umas coisas? Falei, não vamos catar nada. Isso é o YouTube, irmão.
Como é que vai catar? Vamos catar algumas coisas. Vamos catar algumas coisas.
Eu desenhei o que ia ser pedido de equipamento. Consultei-o. E, felizmente, todos os parceiros do áudio são top. Então, você consulta todo mundo para ver se você
cometeu alguma... Alinhado,
se fez alguma bobagem muito grande. Bobagem a gente sempre faz. E, assim, alugamos o equipamento em questão de horas. Estava tudo montado lá em cima.
Até aí?
Cara, assim, eu passei som. Isso, não podia gravar. Sou eu passando som com o pessoal do YouTube cantando Hotel Califórnia. Só roubada. O baixista do YouTube chegou, eu tava com o baixo dele desmontado, arrumando a parte elétrica.
Que loucura!
Aí, assim, aquilo tudo pra acontecer já. Chegou o pessoal do YouTube, o cara olhou e falou, pô, bacana a estrutura, mas, assim, eu não gostei do take que a câmera vai dar pra cá. Então, assim, faltando 40 minutos, o cara resolveu inverter o palco.
Inverte tudo.
Inverte tudo.
Cara, que estressante que foi isso, hein? Porque eu imagino o que... Por tava tocar, imagino o que tava acontecendo.
E assim, aí os caras do YouTube chegam pra passar o som. E assim, é inacreditável.
É, né? Eu tive o prazer de trabalhar com eles no Morumbi.
Eu também.
Você trabalhou também com eles no Morumbi?
Eu fiz o Vertical.
Você fez
o
Vertical. Eu tava com eles no Morumbi e fiquei atuei na nossa equipe tá atuando no palco. A gente fez o translado de cuidar de tudo, do ponto aeroporto, hotel lá.
Cara, o Vertical, isso era um problema de logística.
Sim.
Então o equipamento não chegou.
Eu não tava nesse BO.
E era muito louco, porque assim, o equipamento ocupava o gramado todo. E aí você olhava, tinha uma case gigantesca e grudado assim um papel dizendo se você tem que olhar para a esquerda e tem que ver a case tal. Olhar para a direita e ver a case tal.
Tá.
Se você não está vendo essas cases, ligue para fulano imediatamente.
Ponto.
A gente olhava e tinha uns buracos.
Equipamento faltando. Que loucura.
Faltando assim 24 horas, não tinha nada. Aí a gente teve uma reunião no dia do show e a gente tinha exatamente 24 horas de atraso. Aí juntou todo mundo para ver como é que ia fazer.
Não resolve isso.
E os caras pararam e falaram, bom, eu faço isso, eu faço aquilo, você faz aquilo outro, blá, 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 o show começa no horário.
É loucura.
Tiraram 24 horas de atraso no peito.
Eu vou falar que isso é muita, isso é loucura e muito profissionalismo. Ó,
não vai ter,
não vai ter
passagem de som, tá? Tudo bem.
Não vai ter passagem de som, não vai dar tempo. Vai passar som como? Já tô com 24 horas de atraso, vou ter que...
E eu tava mixando pra TV.
Ah, que molezinha.
Ao vivo, né?
Ao vivo, que molezinha,
legal.
Hein?
E assim, bacana porque eles tinham a opção de nos entregar pronto ou de deixar a gente mixar. Como era eu que ia mixar, eles mandaram um engenheiro de mixagem deles, que era só o cara que mixava de DVD.
Ah, que demais.
Quando o cara entrou na unidade móvel, eu olhei e falei...
Nossa.
Não. Não.
E não.
O cara sentou do meu lado e falou... Cara, não passou o som. Ah, vamos fazer junto. E assim, isso acontecia direto. Eu devo muito a todos os técnicos de todas as bandas que passaram por lá.
É uma troca de conhecimento.
Cara.
Riquíssimo, né? Riquíssimo, né? Porque você aprende. Tem gente, tem profissionais e profissionais. Tem aquele profissional que o ego fica ferido. Na verdade, sim, você tem que deixar o ego de lado e aproveitar para aprender, não é? É assim que funciona, não é? É o melhor jeito.
Assim, imagina, tem histórias dos técnicos fantásticas. Vou contar uma. O Circuit. Esse cara é fantástico, maravilhoso. Naquela época, ele era engenheiro do Chitãozinho Chororó. Aí o Circuit me convidou para ir no show. Era o show de 30 anos dos Patrão.
Tá.
No Olímpia. Fui eu ao show dos Patrão e fiquei na house com o Circuit. Começou o show, pô, ali a pouco o Circuit virou para mim e falou: então, ó, aqui está a voz dos patrão, aqui está o efeito que ele gosta, está a volta do efeito, aqui está não sei o quê. E eu olhando, falando: por que esse cara está me falando onde estão as coisas?
Qual motivo?
Falei: já estou vendo ele operar, está ótimo. Assim, esse cara é fantástico. Aí, tá, então tá bom. Ele virou as costas e foi embora.
Meteu marcha, foi. Então tchau.
O Olímpia lotado. Você já tinha feito PA antes?
Mas nunca.
Eu também não.
Ah, sério?
Eu também não. Primeira vez que eu fiz PA foi pro Olímpia lotado. A segunda vez foi para 3 milhões e meio de pessoas em Nova York.
Ah, são boas experiências, né?
Eu não sei porque ninguém me chama para nada fácil.
São uns estágios que você fez.
Ninguém me chama para nada fácil. Olha, tem um negócio aqui, tá pronto, belezinha, moleza.
Divirta-se, não.
Agora sim, tá dando errado, pô, chama o Dani.
Não, mas o Dani resolve.
Não tem problema, não.
Dani dá conta.
Ele pegou e foi embora.
E aí?
Primeira música, eu olhei e falei: não vou pôr a mão em nada.
Vou deixar.
Eu não sou louco.
Vou deixar do jeito que tá.
A música acabou, tinha efeito na voz. O cara aí começa a falar com a plateia, eu não posso deixar.
Lógico.
Fechei efeito. Começou a próxima música. Ah, na terceira música você já não aguenta mais, né?
Não tem o que fazer, né?
Aquele cara me aparece. Depois de umas 8 músicas, ele me sobe de volta. Você demorou pra mexer, hein? Falou: Circo, de palhaço. Você demorou, Dan. Pô, tá... onde é que você tava? Falei: tava lá embaixo pra ouvir o que você ia fazer. Você consertou o som da caixa, né? Eu achava horrível. Agora eu vou salvar esse preset e vou usar o resto da turnê.
Olha só. Ele saiu?
E me largou lá.
Mas ficou de olho.
Não, esse cara... ele aprontou a mesma coisa comigo anos depois em Orlando.
Mas você já tava safo, não tava, né? Você
tava,
já...
tava.
Ou você esqueceu
da experiência? Não, mas nunca. Nunca.
Nunca mais esqueci.
Não, você não tem como esquecer.
Não tem, essa não tem.
O que eu passei ali, você não esquece.
Não esquece.
Só que tava eu e meu filho. O que que eu fiz? Eu sempre... depois dessa vez, eu assisti muitos shows com o Circuit. E eu, na verdade, eu não ia para assistir os artistas. Eu ia assistir o Circuit.
Lógico.
Ver o Circuit mixar.
Era para você, era o show.
E assim, a maior parte dos shows que a gente vai... as pessoas são, infelizmente, obrigadas a escolher um ponto focal e assistir, e normalmente elas assistem ao show do artista.
Sim.
Como muitas vezes os artistas voltavam, e muitas músicas ou artistas eu mixei várias vezes, eu tive a oportunidade de assistir vários shows diferentes.
Várias coisas diferentes. Você viu discografias diferentes, releituras, né?
Porque alguns, por exemplo, você me perguntou dos artistas, o Seu Jorge... tava voz e violão, maravilhoso. Agora, bandas que eu mixei, que você parava para mixar e falava: meu Deus do céu, Fábio Júnior.
Impressionante, né? Eu assisti alguns
cada
shows do
Fábio. Arranjo lindo.
Assisti alguns shows.
Fantástico.
Do impressionante. Então,
Chororó. Fernando Sorocaba.
Outros dois também.
Assim, pelo amor de Deus.
Oh, impressionante também, né?
Meus irmãos, Marcos e Belucci, aquelas duas tranqueiras.
Figuraças, né? Figuraças.
E assim, nível vocal...
não, não tem, não dá. É impressionante a voz dos caras. Não, tem
não dá pra brincar. E assim, eu canto, eu faço um coverzinho do Bon Jovi. Cantar Bon Jovi, quem canta mesmo...
Vocês viram que ele ficou aqui 2 horas pra tentar não tocar o cover do Bon Jovi, mas não tem jeito.
Cara, vamos ver se eu lembro alguma coisa.
Lembre de algo de Bon Jovi.
I guess this time you're really leaving. A hooded suitcase, say goodbye. And as my broken heart lies bleeding, you say true love is suicide. You say you cry a thousand rivers, and now you're swimming for the shore. You let me drown and in my tears, and still on sail
anymore. I'm praying to God, give him one more chance, girl. I'll be there for you. These 5 words I swear to you. When you breathe, I wanna be there for you. I'll be there for you.
O Jovem é bom demais, né? O
Sim,
Jovem
é bom
demais. Não, mandou super bem. Que isso, mandou bem demais. Mandou bem demais. Então, o que mais você fazia de cover, além do Bon Jovi? Começou com
cara,
o
Bon Jovi, aí, pouco tempo depois, me aparece o Mauro, meu parceiro.
Tá.
E aí o repertório cresce,
porque
né?
Porque aí você consegue ficar solto. Porque,
não,
porque
e aí vai, sabe. E aí vai. Eu tive outras bandas depois do Bon Jovi cover, então, tem muito Skid Row, que foi a primeira música que eu
Sim.
toquei. Com o Mauro, a gente toca muito Mr. Big. Porque assim, com o Mauro tocando, aí...
Vai tranquilo, flui em paz, né?
Com o Mauro acontece coisas do tipo, a gente, pô, essa música a gente nunca tocou, né?
E aí vai.
Mas sai tocando, imagina. Não
e
tem.
Isso é legal demais fazer. Isso é
e como... a gente fez, a gente fazia, a gente tocava muito na noite. Pelo menos 3 vezes por semana a gente tocava. Então a gente criou alguns shows. E esses shows se tornaram pequenas turnês, porque eles eram repetidos ao longo daquela temporada. E a gente fez algumas maluquices do tipo... Teve um ano e meio que a gente fez um show que não tinha setlist.
Não tinha?
Não tinha setlist.
Mas às vezes não precisa, né? Mas vocês tiraram essa?
Cara, a gente tinha as 3 primeiras músicas.
E o resto
vamos. A gente sabia o que ia tocar. Tocava aquelas 3 primeiras músicas, era oi, boa noite, gente, nós somos o Tio Acoustic e... O que vocês querem ouvir?
E é isso.
E vamos embora.
E aí, eu já fiz esse tipo de loucura, mas olha, é loucura.
E assim...
É loucura.
3 horas de show.
Então, que aí você entra numa imersão com um público maravilhoso, óbvio, maravilhoso.
Exato.
Mas vem umas coisas, às vezes, que você fala, gente, não dá, isso aqui não vai dar, não.
E fizemos, e aí não tinha não dá, né? Porque com o Mauro qualquer coisa saía.
Não, então é assim que aí, é bom, quando qualquer coisa sai, vai embora. Aí é bom.
A gente fez também músicas em que a voz entrava sem violão. Ou seja, só ia saber se eu tava no tom certo quando o violão entrasse.
Mas aí também, uma hora também... Bom, mas aí você também não tem como errar, pô. Peraí. Você canta muito. Para, você canta muito. Você canta muito, para. Não, nem tá
não, e assim, e o Mauro... E é muito engraçado, vocês vão ver isso. Um deixa a casca de banana pro outro o tempo inteiro.
Tem essa, óbvio, né? São 30 anos de parceria.
Mas por quê? A gente se diverte demais tocando junto. Muito.
E ele é um figuraça, né?
Ele é. E assim, colocamos um ao outro em cada roubada que... Que a gente sai do ar se começar a falar.
Não, mas deixa quando tiver aqui, aí vai contar.
Não,
aí a gente vai contar.
A gente, por exemplo, ah, vamos tocar? Então vamos tocar. Então, primeira música, a gente sabia qual era a música e tal. O cara chegava pra mim e falava, então tá bom, Dan. Ó, então a primeira música é em dó, tá?
Tá.
Só que o show não começava. Ele começava a bater papo comigo pra ver se eu esquecia o tom.
Ah, só pra sacanear.
É.
Escassa de banana que tem.
É. Ah, dava sempre, certo? Claro que não.
Ah.
As pessoas percebiam? Claro que não.
E aí que eu sei, aí que é o segredo.
É isso.
Aí que é o segredo. Eu lembro que uma vez eu tocando num bar, eu acho que eu tava Vila Madalena. Bom Motivo, eu não sei se tem mais o Bom Motivo. Na época tinha o Bom Motivo, era um bar de MPB lá na Vila Madalena, famoso pra caramba. E eu comecei, tava com um violão de nylon, então MPB não podia tocar outras coisas, não sei se fosse MPB. Então tava eu lá, né? Puxandinho, né? Às vezes no silêncio da noite, Djavan. Que é feijão com arroz, né? Aquela tria de feijão com arroz que você tem. E me estoura uma corda. E eu não tinha. E lá eu ganhava por hora. Não dava pra parar. Porque
a fila de músico querendo tocar no lugar era absurda.
Lógico.
E eles levavam os instrumentos pra ficar se alguém falhasse, pra entrar na... Era assim, lá era assim. Carnificina. Me estoura uma. Estourou uma ré. Me estoura lá.
Ah!
Eu termino com 3 cordas. Não me pergunte como. Perceberam? Não. O pessoal que estava um pouquinho à frente viu que alguma coisa errada não estava certa naquilo ali. Não perceberam. Mas o lance é esse, né? É não deixar perceber. Quando dá uma rateada ali...
Tava tocando num show com uma banda. E de repente eu só senti algo passar. Ué. Eu não ouvi alteração nenhuma.
Tá tudo ok.
Tá tudo certo. Eu
imagino que seja.
Quebrou a baqueta do cara. A baqueta passou. O cara automaticamente assumiu com uma mão só.
Uma mão só.
E saiu catando outra baqueta. E assim, meu amigo, nós estávamos numa banda de heavy metal, tá?
Ah, não. Aí é tenso, hein?
Tá? E o cara, tranquilo.
Dá de ver.
Aí ele, assim, o cara tocando e procurando a baqueta. Veio um cara pra ajudar ele. O que aconteceu? O que aconteceu? O cara conversando.
O cara com a mão, o que aconteceu? O que você acha que aconteceu aí?
O cara falou, me dá a baqueta, pô. O cara pegou, deu uma baqueta pra ele. O que ele fez? Automaticamente jogou outra fora. E o cara foi embora, deixou ele com uma baqueta só. Aí falou, eu tive que voltar a procurar a segunda, outra vez. Quer dizer...
Pega uma, pega outra, pega outra.
Claro, mas é legal, eu tava cantando e eu não notei nada.
Isso é impressionante. O impressionante é não ter notado nada de diferença.
Wagner Pongelupi. Baterista maravilhoso.
Então, se tiver algum problema, chama o Wagner, porque nossa, o Wagner ele dá conta na bateria sim. fácil. Eu vou ter que te pedir pra tocar mais uma, porque a gente daqui a pouco tá chegando na nossa parte final do programa. O programa voa, coisa boa, voa, mas você não vai escapar. Você vai ter que fazer mais algumas músicas aí. Você viu que eu falei algumas.
Vou mostrar uma música minha.
Perfeito.
Now the lights are almost turning out, and the shadows of the lonely people on the street of town. How many people crying? Just could they have a stupid fear? Fear look into lover's eyes and say, You are my way. See, no, 'cause anytime. Look, I just can see your face. And baby, anytime, in any place, all I can do is just to say a prayer. Stay with me. Stay with me. Stay with me forever, and not just for one night. Stay with me forever, hear my prayer. Stay.
Oh, essa é demais. Essa é sua.
Não vou estragar a música de ninguém, né? Vou estragar?
Essa é sua. A composição surgiu como dessa daí? Agora eu quero saber.
Nossa,
da história.
Stay.
Né? A música é boa, hein?
Stay, caramba. Cara, não sei, não me lembro. Essa música deve ter uns 30 anos, mais ou menos.
Pouca coisa.
Mas, normalmente, são filmes que eu assisti ou histórias que eu ouvi.
Tá.
E toda isso, essa definição é do... Só do Bruno Calimano, não manja nada.
Só, não conhece nada.
Manja nada de composição. Toda letra de música é, na verdade, um roteiro.
Sim.
É uma história. Começo, meio e fim. Você só está contando a história.
É, mas tem quem sabe contar a história, né?
Tem. Tem grandes contadores de história.
O mais complicado para você é contar a história ou transformar essa história numa melodia? Esse é um papo bem de músico.
Cara, normalmente as duas coisas vêm juntas. Talvez para mim o mais complicado tenha sido sempre a limitação como instrumentista.
Tá, entendi.
Como eu definitivamente não sou um bom instrumentista, então muitas vezes eu tive a ideia e eu tive que aprender a tocar o que estava na minha cabeça.
Para conseguir executar, né? Esse é um bloqueio que a gente tem muitas vezes, né?
E assim, eu toco com o Mauro. Vai virar o meu arranjo de cabeça para baixo. Mas ele não faz os arranjos comigo.
Tá.
Ele espera eu terminar a música.
Ah, é assim?
Quando eu termino a música,
aí
o Mauro pega a música e aí ele...
Aí ele...
Aí fica trabalho. Com a nossa cara. E gravar com o Mauro é assim, tipo, grava um violão para mim? Gravo. Grava mais um, fazendo outra coisa diferente? Gravo. Ah, faz mais outro? Quantas trilhas você tiver.
Vai embora. E isso eu acho impressionante. Uma grande dificuldade para mim sempre foi tirar a história para se transformar numa melodia.
Não, a minha limitação é só quanto ao idioma.
Ao idioma, é. Aí tem isso também.
Para mim, assim, é muito complicado escrever em português.
Em português, né? Você escreveu alguma já em português ou não?
Cara, Stay, que eu acabei de tocar, é uma das poucas músicas que existe em português. Mas assim, porque...
Vamos ver a versão
acabou
português.
Virando, acabou... Em vez do Stay with me forever, fica comigo pra sempre, não só por uma noite mais. Mas sim, por sorte, ela casava...
Porque são poucas que são Exato. Possíveis fazer isso, né? Que é você conseguir fazer ter ela em outro idioma, em inglês, e trazer ela pro português. Isso é um pouco...
Engraçado que me ocorreu, eu lembrei disso agora. Antes de tocar, eu comecei a tocar com 8, mas comecei a compor com, acho que com 16. Entre os 14 e os 16, o que eu fazia? Como eu não sabia tocar, eu pegava músicas e escrevia versões em português.
Olha, interessante.
Aí quando eu comecei a tocar, eu não conseguia mais.
Ah, aí dá uma bate, né? Atrapalha.
Porque aí, porque quando... E por que isso acontecia? Porque quando eu fazia as versões, eu estava trabalhando em cima de uma métrica de um texto já pronto.
Exato.
Então, aquilo é um texto técnico. A gente está aqui... Para mim, eu estou tão em casa que eu já não me lembro o que eu falei ou não falei. E se nós falamos isso no ar ou fora do ar? Sobre o fato de ser copywriter.
Fora do ar.
Fora do ar. Texto publicitário, para mim, é uma coisa muito normal. Em português, óbvio. Mas poesia, música...
Já é mais complicado, né?
Praticamente impossível.
Mas em inglês vai.
Ah, fácil.
Já tá com o pensamento, já tem o pensamento, mas... Eu acho que... Então, engraçado. Eu escrevo a música, eu tenho algumas... Escrevo em português. E aí, quando eu jogo ela pro inglês, eu falo... Agora ela ficou perfeita. Com o pensamento americano. Porque não adianta eu escrever uma música em português Sim. com o pensamento em português, que não vai
ficar legal. Que vira legal. Samba em japonês.
Exatamente. Não, tem que pensar... com a cabeça americana. E aí fica maravilhoso, aí fica bom. Aí funciona, a coisa funciona. Tem que te pedir mais uma palhinha. Lembra mais uma de Bon Jovi?
Ai, meu Deus.
Eu fui pegar, você não tem jeito, não vai escapar. Eu tô esperando assim, até a hora que você tocar que eu quero ouvir do Bon Jovi, é mentira. Daniel Costa no Talk Tonight Show.
Now it's all the same, only the names will change. Every day you see like wasting away. And now the place Well, the faces are so cold. I drive all night just to get back home. I'm a cowboy on a steel horse I ride. I want it.
Bom demais, né? Bom demais. Eu vou falar que é genial.
E olha, eu gosto da sua pegada do violão, hein? É boa. O dedilhado é bom, hein?
É, assim, é o dedilhado jeito que eu tenho de me comprometer o mínimo possível.
O dedilhado é bom.
Eu e o Mauro, normalmente eu nem toco, né? E quando toco,
você
eu sou da turma...
Pra ele, né?
Ah, eu sou da turma do muito ajuda quem pouco atrapalha. Então eu faço o dedilhado pra não cruzar muito, não atrapalhar muito ele.
Ah,
já tá de bom,
entendi.
Tamanho.
Porque ele faz base solo, ele vira de ponta cabeça, ele toca o violão ao contrário, já vi umas
e
coisas
dele. Ele canta pra caramba!
Ele dá uma segurada, né?
Cara, ele canta muito. Ele canta muito. A gente, inclusive, brinca que já passou da hora da gente fazer algumas músicas em que ele faça a primeira voz e eu faço a segunda. E assim, não é porque... porque você que é o vocalista... Não, não, na verdade ele é que não deixa fazer porque ele tem medo de eu não fazer a segunda voz tão boa quanto ele.
É mesmo?
É, na verdade
ele pega nesse
ele, bem, não, ele é muito melhor que. Imagina, ele nunca fez isso.
Não.
Mas a verdade é que ele é realmente. Senhor, quase que falei um puta vocalista, coisa feia, falar palavrão.
Mas não teria problema, a gente já passou do horário.
Tá certo, tá tudo certo.
Do Tarja de acima de 18 anos.
Não, eu também já tô na fase meio desse Gonçalves, posso falar qualquer coisa, já era.
Olha, eu vou falar uma... Aqui, ó, o Amarildo colocou uma coisa, uma grande Daniela, no tempo em que trabalhávamos juntos, imagina a minha insignificância em avaliar o seu trabalho, olha
com
só.
Isso! Bobo!
Olha só,
bobo.
Genial!
E assim, engraçado, puta, obrigado, chefe, me dá essa deixa. Outra coisa fantástica sobre aquela equipe, daquele momento específico, e o João, inclusive, fala sobre isso, no vídeo, em uma das minhas apresentações, eu cantei no programa algumas vezes. Numa delas, inclusive, ele fala que a equipe toda era formada por pessoas com talentos especiais.
Isso é...
E você realmente tinha. Então, assim, o Amarildo é um fotógrafo fora da curva.
Traiage, tá lá em cima.
Fora da curva. Então, assim, ele tem uma visão... uma sutileza no enquadramento que para pessoas, entre aspas, normais, não vão acontecer. Um domínio sobre luz, ou sobre a abertura da lente, ou simplesmente um conceito artístico diferenciado. Então, chefe, se falar um troço desse, depois a gente se acerta.
É brincadeira, o que eu já ouvi de elogios do Amarildo não tá na história.
Ele é fora de série.
Vários profissionais
ele é
que
fora
trabalharam
de série. Ele é
com
muito
vocês.
Bom. Muito bom. Ele, Marco Paduan.
Paduan,
fantástico. De áudio, Augusto Valmir. Porque esse cara...
Bom, né?
Também, a equipe não teria chegado ao nível que chegou... Sem um cara desse.
Que é que assim, vai elevando o sarrafo, né? Você,
exato.
Um cara bom numa equipe traz o
recente
para ser bom também.
O Valmir não era bom. Algumas vezes, um de nós, nós olhávamos em dupla, era o cara da banda, o cara de PGM, precisou levantar da console, ele sentou ali e...
Foi embora.
E foi. E olha, para sentar ali, meu amigo...
Não era brincadeira, né? Não era
e
qualquer
ele
um que
fazia de boa. Esse cara também tem cada história assim. A primeira vez que eu coloco a mão na console, na emissora, nós estávamos fazendo o Réveillon de 99 para 2000.
Tá.
No
o bug do milênio.
Exatamente. A gente
bug
nessa,
do milênio.
A gente estava nessa roubada aí. No seu bolo.
Acabar o mundo.
Isso. É, se eu soubesse tanta coisa... Bom, deixa pra lá. O bug do milênio não era nada,
não
gente.
Não era nada.
Não era nada. Olha, achavam que aquilo era ruim.
Tinham outros bugs pra, que aconteceram que vocês nem perceberam.
Não. Aí o Valmir pegou e falou, não, pô, senta aqui. Tá bom. Não vai acontecer nada, não vai nem precisar abrir.
É essa hora que é o
problema. Só fica aí. Tá bom. Meu amigo, vai ter 2 minutos, eu entrei no ar. E era assim, todos os links do país inteiro finalizavam ali. Então, aconteceu o que você puder imaginar.
Tá tudo, tudo aconteceu.
E eu pensando, cadê esse homem que me largou aqui sozinho? Eu sei que eu fiquei bastante tempo no ar. Quando eu abri a porta, bravo pra Chuchu pela roubada, que eu tava sozinho, ele tava do outro lado da porta o tempo inteiro.
Só observando.
Era esse nível de profissional. Isso. Esse é o nível de um profissional como um Amarildo, como um Paduan, como o Valmir.
Que sabe que tá preparado e te deixa pra ver. Tá. Eu sei que você quer isso.
O Valmir, então, quantas roubadas, assim, a gente entrava no programa e ele virava pra ele. Ele tinha um conhecimento fora do comum. E tinha coisas, como todos nós, que ele não conhecia. E toda vez que ele não conhecia, ele parava e perguntava, você sabe o que está fazendo? Sei. Fulano, sabe o que está fazendo? Sei.
Pronto.
E acabou.
Que maravilha.
E acabou. Não, mas isso ele, o Amarildo, toda aquela turma...
Por isso, eu vou falar, sabe que a gente tem um papo no programa, principalmente com o Júlio, eu tenho muito, a gente conversa.
Tá mal de amigo você.
Diariamente. É meu melhor amigo.
Mal de amigo.
Diariamente nós conversamos.
Não se esqueça, em breve, Júlio Brock e as Furadeiras.
Júlio Brock e as Furadeiras. Vai lançar o seu vinil. Lógico, vamos, né? Vai lançar o seu vinil. Claro, senão, e também disponível em cassete.
Em cassete, isso.
Pronto, genial. Lembra que aparecia as propagandas, né?
Isso.
Em vinil e também Clica, em cassete. Sim. Impressionante.
Se bobear, tem estéreo.
Tem estéreo.
Bom. Bobagem, nem precisa disso tudo.
E a gente conversando, sabe que a gente tem uma vontade de ter na equipe do programa esses nomes. Vontade a gente tem. Mas por quê? Porque a gente sabe o que vai acontecer se tiver esses nomes por perto. É a excelência da excelência do supra-sumo de tudo. Porque eram vocês lá dentro. Já falei isso algumas vezes, rasguei. Vire, às vezes o Amadeu assiste a gente, aparece aqui.
Uhum.
E o Amadeu sempre agradece. Toda vez que eu agradeço a vocês.
Claro.
Toda vez que eu agradeço a vocês. Pelo que vocês fizeram por nós. Não, o Amadeu aparece porque ele agradece.
Eu não quero nem lembrar. Agora fica até gaguejei. Mas... o nível do Amadeu. É.
O Amadeu tá com a gente direto. E ele, inclusive, faz a contagem do programa. O Amadeu chega, termina o programa, ele... tantos minutos. Aí ele fala com o Júlio, gostei disso, gostei daquilo.
Assim.
Então, é impressionante. E a gente quer trazer todos vocês que fizeram parte da história, dessa história que nós vivemos de televisão. Eu trouxe aqui, tive a honra, a oportunidade de ter o meu pai aqui, que foi produtor do Chacrinha. Então ele contou as histórias dele aqui. Eu quero trazer, o Amadeu, ele tá fugindo. O Amadeu, ele fala, não, eu não vou, mas eu ainda pego ele.
Lógico.
E ele, quando ele menos esperar, que eu acho que hoje ele não tá assistindo, senão ele já tinha falado ali. E eu acho que ele não, depois eu vou tentar, que ele não veja isso. Eu vou pegar o Amadeu de surpresa. Vai ser um teste aqui, vou colocar o Amadeu aí. Vou falar, Júlio, a gente precisa fazer um teste aqui.
Tchau.
E aí eu vou gravar ele.
É isso.
Vou gravar. Quando ele menos esperar, eu solto o programa com o Amadeu. Aí ele vai me xingar? Vai.
Vai, mas
daquele jeito sereno dele. Aquela sensibilidade de um equino,
sempre,
praticamente.
Sempre.
Mas o Amadeu é um grande figura.
Sempre, sempre.
A gente gostaria muito de ter...
Fez, inclusive, curso de etiqueta aqui. No Jockey.
Essa é boa. Curso de etiqueta no Jockey. Estamos chegando nessa parte final, Daniel. Olha, eu tenho que ter um compromisso com você, que é o seguinte. Eu vou querer o Tio Acústico aqui, mas eu vou querer você de novo aqui. E eu vou jogar uma aqui que não tava nem falamos sobre. Eu vou querer você e vou querer sua esposa junto com você
para falarmos do menu lá de casa.
Nossa!
O que você acha disso? Menina... Será que ela aceita?
Cara, é assim, menu é menina dos olhos.
Menu lá de casa, vocês não estão
seguindo. É muito engraçado. O menu é a junção de.
Eu já tô seguindo
comida
lá.
E música.
Tem coisa melhor que comida e música? Eu quero esse papo com vocês aqui, eu quero vocês dois aqui pra gente falar como é que surgiu a ideia. Você viu que eu não toquei? Por quê? Porque eu segurei. Tudo bem que você me mate depois que acabar o programa.
Não, eu não.
Não, mas...
Eu não.
Ela já tá convidada. Qual que é o nome da sua esposa?
Ai, desculpa. Ai. Não é que eu não sei o nome da minha esposa, mas não. Eu vou contar essa história então depois.
É, mas só assim.
Liliane.
Liliane. A Liliane. Isso. Depois Liliane. Você conta como é que você... É. A Liliane já tá convidada pra gente
essa,
falar
Kleine,
menu lá de casa. Você não tem mais o que fazer. Então, assim, você já tem mais duas aparições aqui no programa. Você vem com o menu lá de casa, vem com a Ligia ali pra falar do menu lá de casa, e vem com
o Mauro.
Acústico com o Mauro pra gente bater esse papo, porque, sinceramente, e vou falar, se a gente continua o nosso papo aqui, a gente vira a noite aqui o nosso papo.
Aliás,
porque é um papo maravilhoso.
Gente, obrigado, vocês que estão do outro lado, porque a gente tá em casa.
É, isso é verdade.
Tá muito gostoso.
O marido colocou, Amadeu é uma lenda, sou fã.
Não é? Esse cara
Amadeu
é fantástico.
Vou falar, o Amadeu é impressionante.
E tô falando porque assim, primeiro, eu não minto, na verdade não, eu minto, mas eu cobro muito caro.
Sim, pra mentir é caro.
E normalmente ninguém tá afim de pagar, e na verdade eu falo de graça.
Na verdade vai que vai. Né?
Então assim... Cara, eu tô adorando estar aqui.
Que bom, eu fico feliz.
Sim, eu não me divirto tanto assim há muito tempo. E é bacana porque, assim, toda hora vocês veem que a gente dá uma olhada para lá, que é para interagir e ver o que tá acontecendo na tela onde a gente tem a interação com vocês. Então, virou para mim uma coisa como se estivesse na sala de casa.
A ideia é essa.
E ter as pessoas do outro lado interagindo com a gente, putz, isso é uma delícia, cara.
Isso é gostoso demais, né? Isso é muito gostoso. É uma loucura de fazer o ao vivo, né? Aquilo que a gente falou. Acontecem uns errinhos ali, você resolve.
E assim, eu assisto. Então, assim, você assistir é muito legal. É muito legal.
E tá aí.
Lógico que, como assim, eu tenho uma certa experiência, você para e fala, esse cara é completamente louco.
Mas por quê? Por quê?
Aí, normalmente o louco, ele não anda sozinho. E normalmente ele anda muito mal acompanhado. Júlio Broca Furadeiras.
Júlio Broca as Furadeiras.
Aí vai o Júlio Broca, me liga e fala... Não, porque você veio no programa?
É.
Gente, é muito legal estar aqui. É muito gostoso, é muito bom. É muito legal.
Você me deixou bem feliz em eu ouvir isso. Cara, de verdade, assim. De verdade, porque é um prazer enorme ter você aqui. Um profissional, assim, ímpar, fanzaço do seu trabalho. E por conta do seu trabalho, de toda aquela equipe que tinha... junto com vocês. Olha o tamanho disso. Aquela equipe. O trabalho que vocês entregavam pra gente. Hoje, eu tento fazer algo um pouquinho parecido com aquilo que vocês faziam.
Tenho certeza que o Gordo teria adorado.
E eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de ter ele aqui. E agora emocionamos.
Porque o que você tá fazendo é o que o Gordo pregava. Cara, é um bate-papo.
É isso.
Né? É um bate-papo.
E pra família assistir.
Né? É um bate-papo, assim, é de verdade. Então, às vezes, a gente tá no bate-papo, a gente se perde no assunto.
E faz parte.
Ou a gente fala bobagem, ou o assunto acaba e a gente
tá
pega o próximo
bem.
E a gente tá na sala de casa. Então, cara...
Essa é a ideia. Daniel Costa aqui, eu não acredito que eu tive você aqui, querido. E já sabe que vai voltar mais vezes.
Prazer gigantesco.
Prazer foi todo meu e toda a nossa equipe, certeza. Saiba disso. Obrigado por ter vindo aqui.
Toda a nossa equipe. Toda a nossa equipe.
Toda a nossa equipe.
Eu faço parte, com certeza.
Toda a nossa equipe, sei disso. A todos vocês, temos que agradecer muito aqui. Vou dar uma repassada rápida aqui. Vocês que estiveram conosco aqui. A Mari, a Mariana. Menu lá de casa, já sabe, né? Não, a Lilian já vai ter
Liliane.
A Liliane vai ter que estar aqui com a gente. A Maria, o Paulo, a Silvia, O Júlio que esteve aqui conosco aqui, então, Amarildo, você já sabe que você já tá na lista para vir aqui, para estar aqui com a gente. Você já sabe, não tem o que fazer.
E você sabe que o dia do Amarildo é programa com plateia, né?
Com plateia.
Porque eu com certeza vou estar aqui.
Nada menos que você por aqui, é lógico.
Não vou perder isso de jeito nenhum.
Não tem conversa, vai estar aqui. E todos vocês que estiveram conosco, a audiência rotativa que esteve conosco aqui, muito obrigado. Vocês se inscreveram no canal, muito obrigado. Está assistindo isso posteriormente? Aqui embaixo na descrição vai estar o Instagram do Menu lá de casa. E eu sei também que eu acho que também tem o YouTube, também vou deixar aqui também. Semana que vem esse programa já está disponível no Spotify, Amazon Music e com legenda em inglês no Google Podcasts e Apple Podcasts também. Semana que vem estamos de volta. Dani, mais uma vez, obrigado de coração mesmo. Obrigado. Fiquem com Deus. Um restinho de sexta-feira
até
excelente para
vocês
e um excelente final de semana também. Bebam com moderação.
É isso aí.
Valeu.